Rádio Laser apresenta Lasercast. Quadrinhos além.
Raio Laser apresenta Lasercast número 84. Estamos de volta aí para mais um episódio de Resenhão Geral, número 14. A gente tinha prometido, né, no último, fizemos umas pequenas férias aí da Raio Laser. E tínhamos prometido mais uma segunda parte do Resenhão de Dicas de Férias. Porém, a gente acabou ficando um pouco preguiçoso, demoramos um pouco mais, mas estamos de volta aqui, cumprindo essa promessa, trazendo mais dicas de leitura. Se você já acabou suas férias, paciência, você pega aí esses gibis, lê nos intervalos do seu trabalho ou da sua escola, né? Nada impede que você continue lendo bons gibis, ou gibis medianos, ou até gibis ruins, indicados ou não pelo Lasercast, né? Estamos aqui com o nosso time para esse resenhão geral. Bruno Porto me lembrou aqui, né, que é o cast do Raio Laser Europa, agora inteiramente em solo nacional, né? Assim, não permanentemente, mas temos aqui, por exemplo, o próprio já supramencionado Bruno Porto, que está falando diretamente de Niterói. É isso mesmo, Bruno Porto?
Boa noite, bom dia, Ciro Marcondes, diretamente aqui da prazível Niterói, estado do Rio de Janeiro.
Terra do Black Alien, né?
Exatamente, exatamente.
Que viagem é essa, velho?
Eu estou aqui refugiado temporariamente no condado de Itaipu, porque eu vim fazer cirurgias de catarata para poder ler melhor quadrinhos para a gente comentar aqui no Lasercast.
Você vê que se você for ver o nosso material de divulgação no Twitter, Bruno Porto vai aparecer sem óculos, o que é uma novidade em termos de raio laser depois de todos esses anos de estrada. Bruno Porto agora está enxergando tal qual Clark Kent, que usa óculos sem precisar, né? Então temos aí.
O segredo já saiu, pronto. Todo mundo já sabe.
Temos aqui também nosso querido Marcão Maciel. E aí, Marcão, falando também diretamente de Brasília, de onde eu também estou.
E aí, beleza? Estamos aí na radioatividade. E, Bruno, você tirou a catarata, então manda pra cá, cara. Brasília tá muito seco, pelo amor de Deus, cara. Estamos precisando, cara, aqui. A coisa tá terrível, bicho.
Olha, o que eu já escutei de cataratas do Niágara, operação. Nossa, rapaz, né? Humor divertido.
Humor de tiozão, né? Lembra, vocês devem bem se lembrar que o nosso episódio 50 foi em homenagem aos 50 anos de pessoas como Márcio Júnior, que não está aqui, e Bruno Porto, né? Então daqui a pouco já estamos chegando aí nos sessentões da Raio Laser, né? Cada vez mais tiozão. Mas é isso, gente. Estamos aí. Eu sou o Ciro Marconi, estou de volta aí. Também deixei de participar dos últimos episódios. Estamos de volta aí. Em breve teremos uma nova agenda aí de episódios, tanto de resenhões quanto de episódios temáticos para o Lasercast e Forte. Hoje nós vamos resenhar 5 quadrinhos, certo? Coisas muito interessantes. Vale mencionar. Então, primeiro, quem vai comentar será o próprio Bruno Porto, né? O lançamento da Comic Zone, Dormindo Entre Cadáveres, né? Um graphic novel brasileira que está sendo considerada, pelo menos preliminarmente, vamos dizer assim, como um dos lançamentos mais interessantes do ano, né? Roteirizada pelo Luiz Moreira Gonçalves, em parceria com o Felipe Paruti, que é um quadrinista querido aqui da Raio Laser. Já foi resenhado na Raio Laser, aquele quadrinho já era dele. Foi bastante bem recebido, né? Lembro, faz alguns anos e tal. Entrou na nossa lista de melhores do ano, né? Depois disso, vamos resenhar Guido Crepax, o segundo lançamento do Pipoca aqui da coleção Guido Crepax, Astronauta Pirata e Outras Histórias, tá? Eles já lançaram 3, mas a gente vai resenhar o segundo volume, um volume gigante de 400 páginas só de Crepax. Depois disso, teremos o Marcão, que vai falar de um livro chamado A História de Jerusalém, 4.000 anos da Cidade Sagrada em quadrinhos. Não se trata do Jerusalém de Alan Moore, porque esse Marcão está preparando algo muito especial, porque ele é o único ser humano na Terra que está lendo este livro, né? Esse História de Jerusalém que será resenhado hoje é do Vincent Lemire e do Christophe Gautier. Depois disso, eu volto também para resenhar o quadrinho chamado Resta 1, do americano Jordan Crane, um lançamento da editora da nova editora de quadrinhos aí, a HQueria, que lançou vários quadrinhos ao mesmo tempo. Depois, o Bruno Ponto retorna para falar de Mestre Mortini, livro de Rodrigo Rosa, que está sendo lançado pela editora Figura. É agora em 2025. Então, lançamentos bastante interessantes, tá? Para você acompanhar aí, enfim, o que está tendo de novidades nas editoras de quadrinhos brasileiras. Então, vamos lá, Bruno. Você leu já e saiu uma blurb sua na no como é que chamou o negócio de imprensa?
No press release.
No press
No
release?
press release. Não, então, foi o seguinte.
Dormindo entre cadáveres, um quadrinho que está até sendo chamado de Maus Brasileiro, é isso mesmo? É isso mesmo, Brasil?
Não é maus, não, cara. É muito bons.
É bom,
Né? Constrangimento.
né? A cara do Marcão, vocês não estão vendo, mas.
Não, o que acontece é o seguinte: o Thiago mandou para mim e pro Carlos Bertazzo, nosso Charlinho Xavier, que já compareceu aqui, né, para falar do Festival de Montreal. Assim que o livro ficou editado, ele pediu pra gente ler e, enfim, dizer que gostou muito. Na verdade, isso não precisava nem pedir, né? Mentira, ele não pediu, não. Ele chegou e falou assim: dá uma olhada, lê. E aí ele pediu pra gente escrever uma coisinha pro press release pra chegar, né? E aí foi o que a gente fez, né? E o livro é, assim, estão dizendo que é um quadrinho do ano, e eu não duvido que seja, não. A gente, né, já estamos em setembro. O livro é muito bom. O livro é muito bom, ele provavelmente vai ser o quadrinho do ano, porque ele é um livro mesmo, né? Eu não tô nem falando de quadrinho, ele é uma obra essencial, ele é uma obra necessária, né? Porque ele conta, né, o que o médico português, agora sempre me foge o nome, o Luiz Moreira, né, passou, né, na linha de frente em Rondônia do Covid. E é uma coisa muito interessante como a história é colocada, e eu não vou dar spoilers, mas isso aconteceu há poucos anos atrás. Isso aconteceu há menos de 5 anos atrás. E pra gente parece que meio. Será que já acabou? Né? Quer dizer, a gente passou 2 anos de horror, né? 700 mil mortes no Brasil, milhares no mundo, né? Milhões ares no mundo. E hoje meio que tá tudo bem, né? Olha só, de vez em quando uma pessoa bota uma máscara, o teste de Covid já não é muito necessário, né? Você tá sentindo mal, fica em casa. E a gente passou por uma mudança muito muito drástica, muito radical na sociedade, no mundo, no planeta, né? Por conta do Covid. E a gente não tinha um registro, né, de quão contundente foi isso, né, no Brasil, né? E o Dormindo Entre Cadáveres é essa obra, né? Ele é um documento, porque ele é um relato do Luiz Moreira como médico, né, no posto de saúde, enfrentando todo aquele horror que a gente via e acompanhava, mas uma coisa é ele contar. E o que o Paruti fez é sensacional, porque o que eu achei que é muito bom foi o equilíbrio, né, que ele teve entre o registro jornalístico, porque você tem muita coisa que claramente é calcada nas fotos, nas referências do Luiz Moreira, e o grafismo estilizado, cartoon. Então, tem um equilíbrio que não fica uma história, digamos assim, a comparação com o Maus. Se você fizesse um quadrinho realista do Maus, ele não teria a porrada que teve quando você vê o estilo cartunístico dos ratinhos, né? O anamórfico acontecendo, e que não é o caso aqui, né? Mas a gente tem esse equilíbrio que cria, né, um contraponto entre a carga dramática daquele momento, de gente morrendo, de não ter recurso, do sofrimento das famílias, dos médicos, né, da enfermagem, que tem menos recurso ainda para, enfim, se proteger e tudo mais. Então, tem um contraponto com essa dessa desumanidade, né, da tragédia, com as breves, o que eu coloquei são breves pausas de leveza. Porque a vida é isso, né? O cara tem um respiro, o cara acha uma graça num negócio, tem uma felicidade aqui e ali. Não é só punk porrada, né? Campo de concentração, que é o que a gente vê um pouco no Maus também. Agora o Ciro mencionou, mas é isso também. Você tem momentos da ranzinzice do pai do Art Spiegelman, do humorzinho que você encontra nas coisas, quer dizer, e que cria esse contraponto para isso, né?
É onde a vida emerge mesmo no meio das maiores tragédias, onde o aspecto humano ele se sobressai, né? Mesmo
Exatamente, que
diante
foi
de um
uma coisa
cenário de
que
pesadelo
depois eu conversei
absoluto.
com o Charlinho, que ele mencionou, né? Quer dizer, mostra essa força do espírito humano diante dessa situação, né? Então, eu achei assim um livro fabuloso. Ele é enorme, né? Eu não tô com ele aqui agora,
Você acha que ele se
fisicamente.
enquadra como quadrinho documental, assim, quadrinho jornalístico? Qual seria o gênero?
Totalmente, totalmente, totalmente.
Ou possivelmente ele era um grande expoente, quer dizer, o maior exemplo desse gênero no quadrinho brasileiro atualmente, porque era um gênero que estava crescendo, mas ainda não tinha encontrado sua obra definitiva, talvez, né? O quadrinho documental barra jornalístico brasileiro.
Você tem algumas obras disso, mas elas geralmente são obras menores de uma situação. O dele não, o dele é uma coisa, é um relato fantástico, doloroso. Né, é impactante e que o fato de ser um quadrinho, né, torna mais real, porque eu não consigo ver sei lá, vou imaginar que isso fosse um livro de prosa, fosse um livro só de texto, não ia ter o impacto que o quadrinho teve. Vou imaginar que fosse um documentário com as cenas reais, também não ia ter o impacto que teve, porque você está dentro da cabeça do médico, entendeu? Você está acompanhando a reflexão que o médico estava fazendo na hora, mas que ele está fazendo depois também, no momento de escrever o roteiro,
E como é que
né?
são os arranjos quadrinísticos, assim, a linguagem, as narrativas? Ele vai passando da cabeça do médico, transvisualiza as coisas que
É.
metamorfoseia. Como é que ele constrói essa realidade dentro de uma linguagem de quadrinhos?
Olha, assim, ele começa com justamente com essa reflexão de, nossa, parece que que nunca aconteceu, parece que foi há tanto tempo, a gente está lá, etc e tal. E é uma mensagem de texto que o Paruti recebe do Luiz Moreira, falando: pô, vi teu quadrinho, enfim, a gente podia conversar, eu tô com uma história. E aí ele conta, né, vai mostrando. E aí em tempo cronológico. Entendeu? É real acontecendo dia a dia, o impacto de chegar lá, de não ter. E, de novo, tem um baita de um equilíbrio da linguagem disso, porque o personagem ele tem um traço cartunístico, né? Cartunesco, enquanto que o cenário ele está bastante real. Embora, de novo, não haja, não é aquele contraste que você tem, por exemplo, em mangá ou no próprio Asterix, né, que o personagem é mais caricato e os cenários são realistas, não. Né, ele tudo tem um mesmo caminho. E a figura do médico estilizada, cara, é muito bom. Eu acho que é um quadrinho desses, né? A gente fica falando muito de furar bolha, né? E eu acho que esse é um quadrinho de furar bolha, no sentido, aí, de novo, é Maus. Né? É um livro que você pode dar para alguém que não costuma ler quadrinhos e que a pessoa vai pegar pela força da história e da maneira como a história é contada, né? Não é a força do conteúdo, do roteiro, isso também, mas isso cresce exponencialmente pelo fato de ser uma história em quadrinho.
É engraçado que o Paruti ele é um autor de quadrinhos bastante ácidos, mas assim, geralmente com bom humor, né? Assim, os outros quadrinhos são quadrinhos bem sarcásticos, assim, e tal, e dessa vez parece que ele colocou uma vibe bem séria, né? Claro, também pelo peso do tema. Até tava pensando aqui que faltam as grandes obras pandêmicas, né? Assim, sobre a pandemia no cinema mesmo. Parece que ninguém faz filme sobre a pandemia, como você falou. Como se o período não tivesse existido. A gente mesmo no Lasercast gravamos vários episódios durante a pandemia, né? É, enfim, a própria experiência nossa está registrada no, 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 na história do podcast. E eu tava conversando também com outra pessoa outro dia, falando: olha, mas caramba, não tem mais nenhum filme que fala sobre a pandemia, assim, tipo, é como se o trauma tivesse sido tão grande, as pessoas não querem nem olhar para ele, mas assim, tá tudo muito recente ainda. Então ainda existe um certo pudor em olhar para o período que foi globalmente traumático, assim, né? Enfim, muitas pessoas tiveram perdas. Enfim, e aqui no Brasil, ainda mais considerando toda a catástrofe política que foi em cima da pandemia, né?
É, você tem uma HQ, né, por assim dizer, que é o Confinada, né, do Leandro Assis e da
Tricila Araújo.
Isso, e da Tricela, exatamente. É, você tem o Confinada que lida com isso de novo em tempo real, né? Então, e tem toda uma carga social que já tinha sobre o quadrinho que era Os Santos, né?
Sim, alguns desses foram feitos. Isso daí foi feito na época da pandemia, né?
Pois é, exatamente. Quer dizer, você
Assim como
tem.
o isolamento da Elô D'Angelo, que é um quadrinho legal.
isso. É, não, o que
Diferentemente
não
do que a
faltou
Elô
foi, foi. A gente
D'Angelo
brincou
faz hoje.
quando começou até que era isso: diário de um quarentenado, né? Quer dizer, você tem uma série de pequenos relatos pessoais. Esse, apesar de ser um relato pessoal, ele, na verdade, por ter sido produzido depois, ele tem uma dimensão do que foi, do horror,
Sim.
tem esse tempo de reflexão.
Você
Mas é
olha de
verdade,
longe, né? Aí
a
você
gente não
consegue.
tem no cinema isso, né? Talvez, chutando aqui, porque, né, o cinema, o público, será que o público quer ver isso no
Essa que é a
cinema?
questão, né? Sim.
Pois é. Eu me lembro que
O
tem
cinema está
alguns
cada vez mais
filmes.
escapista, né?
Pois é, mesmo durante a quarentena era isso, entendeu? Era você ter escapado do horror que estava sendo, gente perdendo parente, amigo, emprego, né?
Ou mesmo
Quer dizer,
ficando doente,
exatamente. Mas eu
né?
acho que não. Eu acho que isso tem isso vai levar um tempo. É engraçado, né? Você localiza algumas obras, principalmente de ficção, nessa época da pandemia, quando os personagens estão usando as máscaras, né? Eu vi um filme dinamarquês recentemente que, obviamente vai me fugir o nome, mas que numa determinada cena você tinha num set de filmagem essa você tinha a fotógrafa com a máscara, né? Quer dizer, então você consegue apontar, não é uma coisa fora do padrão. É, mas será ela está gripada? Não, não. É uma coisa que te localiza temporalmente naquele período. Que também é uma coisa que se, né, que se questionava na época, né? Quando você estiver passando uma história que se passa no início da década de 20, as pessoas vão estar de máscara? Isso é o contexto?
Ó, o Marcão tá corrigindo aqui, a Tricila Oliveira e não Araújo, ok? Desculpa
Obrigado,
aí,
Marcão.
Tricila.
Mais uma vez,
É, eu lembro
exatamente.
que talvez os quadrinhos, como seja uma mídia menos ligada a uma indústria vinculada a retornos financeiros gigantescos, como é o cinema, os quadrinhos autorais tenham tido mais liberdade para tratar desse tema com mais segurança, né? Teve esse isolamento da Elô D'Angelo, né? Como eu estava falando, ao contrário dos quadrinhos atuais da Elô D'Angelo, o isolamento é um quadrinho legal, né? E ela fazia uma espécie de um grid, né? Com um prédio que era o prédio vizinho dela e ia mostrando o cotidiano das pessoas através de uma coisa meio voyeur, assim, bem interessante, né? E tem um que eu gostava, que é do Guilherme de Souza, não sei se vocês conhecem esse quadrinista, né? E ele fez um quadrinho chamado Você Não Me Conhece, que ele até mandou aqui pra gente, que eu resenhei para o Rapidinhas, né? Que era um. Ele foi internado, ele foi entubado, esse cara, né? Então ele, tipo, ele viveu o pior ali, dos que sobreviveram, ele viveu o pior, né? E ele tem um monte de histórias malucas. É uma autorreflexão, assim, muito pungente, não só sobre a questão da pandemia, mas o que que eles viveram em termos de receber parentes dentro de casa, mudar a dinâmica familiar, mudar a dinâmica de trabalho, trabalhar remoto. aquela coisa de lavar as comidas, né? Todos os estágios que a pandemia trouxe pra gente, ele vai colocar de maneira bem direta, né? Ele é um cara que faz quadrinhos infantis, da bailarina e do unicórnio lá e tal. E ele fez um quadrinho sério, autobiográfico, bastante pungente. E assim, tem uma história tão louca que o hospital onde ele estava internado. Quando ele foi, pegou o Covid, e pegou fogo, cara. Ele teve que fugir, seminou correndo para fora do hospital. Parece engraçado, mas é uma história trágica, né?
Pô, pelo amor de
Então,
Deus.
é bizarro, cara, assim. Aí o cara conta esse relato, assim. É um quadrinho simples, assim. Ele não tem esse arrojo, né? Desse do Felipe Parucci, né? Dormindo entre cadáveres. Mas ele é também um registro que eu. Até então eu tinha achado o registro mais interessante que eu tinha visto sobre a pandemia como um todo. Né? Agora eu tô bastante curioso para ver, porque é justamente isso, né? Aos poucos a arte vai reescrevendo a história e a gente vai criando documentos, e documentos artísticos são importantes para a gente reavaliar esses períodos todos e não esquecer, né? Principalmente isso que é importante, não esquecer, não fingir que não aconteceu, porque a gente está também vulnerável a novas pandemias, a gente pode ser surpreendido de novo a qualquer momento, né?
Eu acho que isso é uma reflexão importante para se ter, necessária, é um documento necessário. Tem hora que, quer dizer, você obviamente fica chocado, você fica triste lendo o quadrinho, você fica com raiva, né, de várias questões, tentando não dar spoiler, mas da nossa sociedade brasileira, dos poderes do governo, né? Não vou nem falar, enfim, do inominável, mas você fica. Não é um quadrinho com viés político, é um quadrinho de drama. Você poderia estar lendo isso um relato desses que se passa na Ásia, que se passa na Europa, que se passa numa cidade, num outro país da América Latina, e se passa no nosso país. Também, isso também é um. Por isso que eu acho que é um quadrinho muito importante, é um livro muito importante, né? A gente que morou fora, eu estou morando ainda, eu vejo que esse é um quadrinho que tem muito potencial para ser publicado no exterior, com devidos cuidados de contexto, né, de situação e tudo mais, mas eu achei uma bola muito dentro, muito dentro. Quando o Thiago começou a comentar entusiasmado que ele estava editando um livro e tal, não sei o quê, a gente fica, né, empolgado, etc e tal. E aí ele, quando mandou o livro, a gente se leu, eu tô falando tanto pelo Charlie, quando a gente deu uma sentada, entendeu? A gente pegou e falou, meu irmão, que é isso? Que é isso? Aflorou, né, a carioquice da gente, do Charlie. Meu irmão, que é? Nossa Senhora! Eu acho que é um livro assim, de novo, né, batendo em cachorro morto, é um dos livros do ano, entendeu? Merece ser um dos livros do
Vocês
ano,
sabem de
não
algum
apenas um dos quadrinhos do
possível
ano.
desafiador a esse quadrinho, como possível quadrinho brasileiro do ano aí? Talvez esse do colecionador, que está saindo aí também sobre um colecionador de quadrinhos, que é do Jefferson Trindade e dos outros caras lá.
Ah, eu vi vocês comentando, eu ainda não chegou aqui. Não chegou aqui. E também eu tô com a minha pilha tá maravilhosamente crescendo, né? Nesse meu processo de cataratas e tudo mais. Tá crescendo de forma empolgante, né? Então, aguardemos.
É, eu tô por
Fala, fala
fora aí.
você agora, Ciro Marcondes.
Marcou quer falar?
É, não, não, eu tô por
Ah, fala,
fora, assim, se
Marcão.
tem algum desafiador, tal, assim, mas eu, assim, sou muito fã do Felipe Parucci. Não li ainda esse gibi, mas, poxa, já li quase tudo que ele fez. Apocalipse, por favor, já li o Já Era, já li Enxaqueca e tal. E que me chama atenção é que é o primeiro trabalho dele, né, até onde eu sei, que ele fez em parceria, né? Que ele não fez o roteiro, né, assim. Então, tô bem curioso, sim, para ver onde que ele conseguiu chegar, porque é um cara realmente muito talentoso, assim, e eu espero que esse quadrinho possa catapultá-lo, assim, pro lugar onde ele merece, assim, porque é um cara, assim, que não, ele é pouco falado, assim. Ele fez agora uma campanha recente no Catarse, eu até apoiei, e não vingou. Era tudo ou nada Recebi dinheiro de volta, assim, porque não vingou, assim, deu 20% de apoios, assim, sabe? Então, torcendo aí para que esse cara finalmente consiga um reconhecimento que ele merece aí.
É, ele já tá há alguns bons anos sendo um quadrinista de destaque, né? Com personalidade, com um senso de visão da sociedade bem aguçado, assim, e também com muito bom humor, e também um grande desenhista, né? O Filipe Parucci, o cara tem um traço ali que é extremamente carismático, né? Tava usando muito o termo lá, tava lá na jornada de quadrinho, né, da USP e tal, e o pessoal usa muito esse termo grafiação, que é um termo acadêmico que quer dizer assim, como você constrói uma dicção, né, através do traço, assim, né, tipo, você faz enunciados no quadrinho pelo traço, como se o traço fosse a letra, a palavra, só que é pelo traço, é a grafiação. Então, em termos de grafiação, acho que Filipe Parucci ele é indistinguível, né? Eu acho que ele é um quadrinista que tá num potencial mesmo para atingir esse momento que ele merece, assim, né? Então vamos. Eu vou ler o quadrinho de novo depois e a gente vai talvez retornar esse tema, né? Vamos lá, vamos para o segundo, então?
Vambora, quem fala agora?
Sou eu mesmo. A gente recebeu da Pipoca Nanquim o segundo volume da coleção do Crepax, tá? Eles lançaram quase tudo do Crepax, pelo menos de uma certa fatia da carreira dele, em três volumes, uma coleção Crepax, super luxuosa. Cada volume tem 400 páginas, né? Aquele tratamento muito cuidadoso da Pipoca Nanquim. Eles fazem uma editoração própria, tá? Porque quem tem os direitos lá fora, acho que é a Fantagraphics, sobre o Crepax, só que eles fizeram questão de fazer uma editoração própria, ela não é somente uma cópia da edição da americana, né? E aí eu li esse segundo volume, que é um dos mais interessantes, está focado em ficção científica, né? Além de várias histórias da Valentina, porque no primeiro volume era do Frankenstein, era uma história de terror do Crepax, junto com as primeiras histórias da Valentina. Esse segundo volume, que se chama Astronave Pirata e Outras Histórias, ele vai ter, digamos, o florescimento das melhores histórias da Valentina, né? As histórias, elas vão desde 1967 até uma de 82, né? Assim, então tem um largo espectro aí de atuação do Crepax na sua carreira, né? E tem algumas histórias clássicas que já tinham sido publicadas no Brasil, fosse pela Conrad ou pela LPM, né? Tem aquela clássica Valentina de Botas, né? Que é uma bem citada digamos, na revisão bibliográfica sobre a Valentina. E aí eu reli a Valentina, né? Que eu já tinha lido várias coisas dela nessas edições mais antigas brasileiras. Poxa, é um material assim que você não tem muito o que ficar criticando, né? Apesar de assim poder. Essa história da Astronave Pirata, por exemplo, que é de 68, ela não tem a Valentina, é uma história de ficção científica que foi publicada como graphic novel em 68 ainda, né? Então é uma das primeiras graphic novels da Itália, uma das primeiras do mundo, depende do conceito que você coloca como graphic novel, né? Que o debate em cima disso ele é extenso e é um pouco chato, né? Assim, com a origem da graphic novel e tal. Mas de fato ele é um dos. Esse quadrinho do Crepax, ele é um dos primeiros a ser publicado no formato longo, não na revista lá, né, como era publicada antes, as histórias da Valentina, mas um volume à parte, né? Então, assim, só que tem uma diferença, né? As histórias de ficção científica do Crepax sem a Valentina, elas eu achei elas um pouco bobas, assim, sabe? Essa da Astronave Pirata, ela é um pouco mais convencional do ponto de vista dos arranjos de linguagem que ele faz também, porque o Crepax, ele é assim, o que que ele faz é basicamente dois procedimentos que são marca registrada dele, né? Um dele é a decupagem, né? Então, assim, ele esquadrinha a página de uma maneira como se fosse uma um, ele faz uma coxa de retalhos maluca, estilhaça o espaço da página e recompõe ela de acordo com os arranjos que a narrativa prevê, né? Então, assim, nenhuma página é igual à outra, tem aquele requinte, assim, o cuidado absoluto artístico com a página, né? E a outra coisa que ele faz são umas metonímias ou umas aliterações visuais que ele cria, né? Então, por exemplo, ele bota o olho de um robô, depois o olho de uma águia, depois o olho da Valentina, depois outras coisas circulares e tal, e vai compondo a partir desses contatos aí, que são de repetição, de tradução da mesma forma numa outra forma e tal, que é um procedimento estilístico dele que é muito interessante, e ele vai usar quadros muito pequenos às vezes, ou vai pontilhar os quadros quadros, ou vai colocar um balão inteiro que é uma imagem gigante na fala de outro personagem, né? Então, em termos de linguagem, não tem muito o que assim questionar, assim, é uma obra-prima mesmo, é uma das coisas mais impactantes, mais vultosas assim que os quadrinhos já produziram, né? Mas assim, o que vale a pena mencionar é que as histórias de sci-fi sem a Valentina, elas são bobas, né? Porque elas não têm necessariamente o conteúdo erótico. Essa da astronave pirata, por exemplo, é uma história de space opera, assim, que a galera, no ano 1000, 2500 e alguma coisa, os seres humanos conquistam, colonizam o sistema solar, e ela é uma espécie de paródia do sistema colonial, uma paródia, uma crítica do período colonial, né? E você tem uns piratas que são uns anarquistas, né? Que vão sabotando missões e tal, e eles são inspirados em figuras históricas, como o próprio pirata Francis Drake, ou como o filósofo René Descartes e tal, né? Como sempre também, na Valentina, não só na Valentina, mas no Crepax como um todo, é cheio de citações eruditas, engraçadas, né? Cada porto, cada espaçonave nessa história tem o nome de um cineasta antigo, né? Então tem uma, acho que é uma nave que se chama Pudovkin-Siostrom, né? São dois cineastas do cinema mudo, muito antigo, um é russo, o outro é sueco e tal, uma referência super obscuras assim, muito engraçado. Então, pelo menos por esse lado, também claro pelo design das naves, as cenas de ação, a própria fantasia extravagante, meio neo-medieval, uma espécie de traje de astronauta neo-medieval que ele cria. É interessante, mas o que vale mesmo, com certeza, são as histórias da Valentina, né? Que ele faz uma sequência do volume anterior, né? Ela tá internada num sanatório, né? E aí ela começa a ter muitos sonhos. E aí começa a ter uma história de umas mulheres que vêm auxiliar ela, vão visitar ela, que são, na verdade, robôs e clones, e estão participando de uma missão alienígena e tal. Então entra numa história de ficção científica bem louca e muito sensual, né? Porque as histórias desse volume já são bastante eróticas, né? E o que eu percebi, pelo menos lendo essas histórias especificamente, é que o erotismo latente, né? Apesar dele ser extremamente visível, né? Basicamente ela tá nua o tempo inteiro na história. Qualquer coisa é um motivo para a Valentina tirar roupa, assim, né? Qualquer ação leviana leva ela a ficar pelada lá e tal.
Rasgando roupa o tempo todo. Ih, rasgou.
Não, tá calor, ela tira roupa, liga o ventilador, aí ela passa por alguém, passa por um. A roupa fica presa em algum lugar e sai toda e tal. Então ela. Mas ao mesmo tempo as histórias não são pornográficas, né? Elas, tipo, não tem
Não, não é
sexo.
Manara, né? É
Não é
Crepax.
Manara, exatamente. Né? Até porque o Crepax é um tanto quanto anterior, né? Mas também a mentalidade do Crepax não era exatamente assim, pelo menos não nessa época, né? Assim, na verdade era assim. É como se essas cenas de nudez, elas não tivessem acontecendo na história. Elas são irrelevantes, né? Pro andamento do resto da história. A história toda tá toda recheada de imagens eróticas o tempo inteiro, mas a história não é sobre erotismo em princípio, porque obviamente o erotismo é o que importa na verdade, né? Na verdade não é o rei está nu, é a Valentina está nua, né? Ela está nua o tempo inteiro, o resto da história é um pretexto, não sei, ele poderia se dizer simplisticamente, né? Que o resto da história é um pretexto para ela ficar nua, mas não se trata disso, né? Eu acho que tem uma relação psicológica um pouco mais sutil aí, né? É como se ele dissesse assim, é como se todo mundo tivesse, de certa maneira, como a Valentina, né? Se auto-erotizando o tempo inteiro, ou erotizando-se para os outros, enfim, um contato erótico subliminar e latente entre as pessoas que está travestido de histórias normais ou histórias malucas de ficção científica, né? Foi um pouco a impressão que eu tive sobre como que ele direciona esse conteúdo erótico para uma psique mais profunda. Tanto é que ele trabalha muito com os sonhos, né? Tem vários sonhos da Valentina nessas histórias, né? É bem maluca a cronologia das publicações, que ele faz umas continuações da história anos depois, assim, 8 anos depois ele vai lá e pega uma história, faz um prólogo e tal. Então tem uma. Não é totalmente linear a cronologia de publicações, né? Então é bem maluco e vai mudando os estilos também. E essas histórias de sonhos são bem loucas, assim, tem antropomorfismo, sadomasoquismo, muita sofrimento psicológico, né? Ele coloca a Valentina em estado de sofrimento bastante, assim. Então é bem. Cara, é tipo um quadrinho, pô, publicado assim, 67, 68, 69, e tinha já um alcance, assim, intelectual, eu diria assim, que é muito maior do que a maioria dos quadrinhos que a gente vê hoje, né? Mesmo os quadrinhos para adultos que a gente vê hoje, né? Vocês
Pois é.
gostam da Valentina?
Então, escutando você, eu fico com a impressão de que, como você falou, né, essa nudez desnecessária, essa coisa, é um retrato de uma época, né? Agora, você acha que isso ficou datado? Que, enfim, essa coisa de rasgar as roupas, e mesmo teu comentário sobre a ficção científica, as histórias de ficção científica que não tem a Valentina, você acha que elas ficaram datadas, né?
Eu
Que
acho que um pouco que sim, né? Eu acho que sim. Essas de ficção científica ficaram sim, porque elas também não são tão ousadas do ponto de vista da linguagem, né? Ela é mais regular, é um quadrinho mais. É um gibi um pouco mais infantil, apesar dele ter essa pretensão de ser uma crítica colonial e tal. Essa graphic novel aí, Astronave Pirata, que nunca tinha sido publicada no Brasil, inclusive, ela é besta, assim, né? Assim, você se diverte, mas eu achei um tanto quanto entediante, sabe? Agora. Na Valentina, você tem dois elementos que são muito melhores, né? Primeiro é a própria presença da Valentina, não só assim porque, ah, você tá vendo uma super mulher super bela pelada no quadrinho, não se trata disso, né? É um erotismo de alta qualidade, né? Assim, é uma coisa que tá trabalhando ali várias camadas do erotismo, assim, desde isso, do sofrimento que o erotismo provoca até o gozo. Né, e tal. Isso tudo está presente na visão que o Crepax instila aí sobre o erotismo, né? Para ele, o erotismo é uma experiência muito maior do que simplesmente uma coisa onanista ou uma coisa pornográfica, né? Então, eu acho que não ficou datado. Eu acho que o Manara é mais datado do que o Crepax, né? Porque o Manara é muito mais pornográfico, né? E ele é mais machista também, né?
Sim.
O Crepax, ele tem, apesar de ser um cara expondo uma mulher ali e tal, as suas vicissitudes, vamos dizer assim, né? Uma mulher que é colocada, né, levada de um lado para o outro em situações que ela não pode controlar e tal, ele cria um conteúdo psicocomplexo para essa mulher, né? Para ela se manifestar da maneira como ela se manifesta, né? E além disso, as histórias da Valentina, elas são muito mais rebuscadas em termos de linguagem também, né? São nas páginas da Valentina que o Crepax consegue ser o melhor artista que ele pode ser. E isso conta muito, assim, conta muito. Só as páginas, se não tivesse nada de história, não tivesse nenhum conteúdo, fosse só o design, o layout, a mise en page do Crepax, ele já seria genial, né? Ele já seria genial. Agora, ainda com todo essa elaboração psicanalítica e tal, que ele coloca nos quadrinhos, eu acho que. Eu gosto muito do Crepax, né? Assim, eu acho ele um dos grandes quadrinistas da história, assim, um dos meus favoritos mesmo, assim, eu colocaria. Apesar de ele não ter entrado na minha lista, que tem nos livros Zip, né? No final tem uma lista dos meus quadrinhos favoritos, eu acho que não tem a Valentina, né? Porque eu esqueci de botar.
Denúncia, denúncia,
Eu esqueci.
entendeu?
Sabe quando você esquece uma coisa de botar numa lista? Eu esqueci de botar a Valentina. Porém, quando eu fui lá no Papuzine, no antigo saudoso Papuzine, no canal do Carlos, do Papuzine, o Carlos PZ, né? Que me convidou para fazer o Papuzine lá, um dos quadros lá e tal. Aí eu mencionei o Crepax, né? Como um dos meus quadrinhos favoritos, mas não mencionei no Zip, né? Mas é isso. Marcão, você curte o Crepax? Qual é a sua opinião?
Cara, eu curto bastante, né? Inclusive, tem até um texto na Raio Laser sobre
É
ele, né?
verdade, verdade. Vamos linkar no post.
Valentina, para além do erotismo, que eu falo sobre isso que você falou, né? Assim, é um cara assim que tem uma estética bastante vanguardista, né? Assim, até hoje, eu acho que ele não foi superado assim nessa coisa que você falou aí de estilhaçar, de fazer páginas não convencionais, assim, esse elemento do sonho também está sempre presente, né? E uma coisa também interessante é que é uma mulher, né, que ela surgiu fazendo figuração nas histórias do namorado dela, né? Ela ganhou o gibi para ela, tá? Ela foi ganhou seu protagonismo, né? E
Era
uma
um
mulher
Neutron,
assim,
né? Que era um super-herói, né?
pois
O
é,
personagem
pois
era um
é.
super-herói ridículo. As primeiras histórias são bem ridículas, assim. E é o Philip Rembrandt, que é o namorado da Valentina. Mas pode seguir, Marcão, pode seguir.
Não, e que é uma mulher, assim, pra época, é um gibi, assim, bastante ousado, né? Assim, porque fala de uma mulher desimpedida, uma mulher que Quando ela tá a fim de transar, ela transa. Ela não é submissa ao homem, né, assim. E ela tanto não é submissa que ela ganha o gibi do cara, né, assim, o cara vai ficando de lado, o cara vira um mero coadjuvante. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando aí sobre o que você falou, é que essa coleção, não sei se você quis dizer isso, mas essa coleção me parece muito curta para colocar tudo da Valentina e toda a obra do Crepax, porque só Valentina ele desenhou por muito tempo, né, assim.
Eu
Eu
não
tenho aqui em
sei se
casa.
é, tem que checar. Eu acho que da Valentina, os três volumes juntos, eu acho que tem quase tudo. Mas realmente não tem o Justine, não tem a História de O, não tem vários outros quadrinhos de adaptações que ele fez, principalmente mais tarde, eu acho. Mas precisaria checar.
É, não, pois é, porque ele tem uma produção muito extensa, né, assim, acho que.
Desculpe, a Valentina depois da Barbarella, não é? O Forrest criou Barbarella em 62, eu acho, e a Valentina um pouco depois, eu não sei. Essas histórias do Ciro falou que são de 67, né? Mas, de novo, tudo que vocês estão falando da mulher liberada, da mulher tira roupa sem querer, op, op, né? É uma coisa que, enfim, já tinha um pouco também na Barbarella, não é? Ou eu
Sim,
tô
tem nos
viajando?
filmes dos anos 70 das Vixens, né, e tal, começa esse tipo de cinema, né, é, também com essa mulher que ela emula uma certa inocência, né, que era um fetiche, né, e tal, é, mas eu acho que o Crepax, ele tinha uma abordagem mais profunda do que essa, né, ele não era um estereótipo dessa questão, apesar da Valentina tocar eventualmente esse arquétipo, esse estereótipo, né, assim, que ficou comum, especialmente nos anos 70, né? Mas eu acho que a questão dos sonhos é muito legal também, assim, como ele consegue recriar sonhos, né? Porque a maioria dos sonhos que eu vejo nas mídias de ficção, tipo no cinema, nos quadrinhos e tal, não se parecem com sonhos que acontecem no mundo real. Não sei se vocês têm essa mesma impressão, né? Aquela famosa cena assim, do personagem acorda suando quando teve um pesadelo, assim, né, e tal, nos filmes. E na verdade você pensa, porra, isso era um sonho? Isso nem parece um sonho, né? Parece uma coisa, uma ficção barata e tal, ou então um clichê de um sonho, né? O Crepax, ele cria situações aprisionantes, assim. A personagem fica encurralada por situações extremamente angustiantes. Ela tem pesadelos terríveis, que às vezes tem animais, monstros antropomórficos, zoomórficos e tal, que começam também ter essas relações sexuais com ela, né? Ele não tem pudores em extrapolar até para uma certa parafilia, assim, né? Em alguns dos quadrinhos dele, o que é bem estranho. Mas ao mesmo tempo é bastante ousado, né? Especialmente por quadrinhos dos anos 60. Então, e eu acho que isso tudo, todas essas coisas reunidas no mesmo quadrinho, uma mesma qualidade, assim, o cara se dedicava ao mesmo tempo a todos esses elementos simultaneamente, né? Fazem o quadrinho crescer em todos os seus aspectos. Então, eu não acho que ficou datado a parte erótica da Valentina. Eu não acho que ficou datado, eu acho que é válido. É lógico que, comparado aos anos 60, né, gente? Tipo assim, estamos ali em 67, 68. Summer of Love, né? Maio de 68. Estamos num momento extremamente libertário para a geração boomer, quando esses quadrinhos surgem. Op art, pop art, né? Tudo isso que influencia o quadrinho do Crepax. E não poder comparar com como é a mentalidade hoje sobre o erotismo, é lógico que vai ter decalques, né? É impossível que a gente tenha uma coisa de 68, qualquer que seja ela, ligada ao erotismo, que seja aceitável no dia de hoje, porque os parâmetros mudaram muito radicalmente. Mas eu acho, por exemplo, Manara ou Serpieri muito mais vulgares e com um erotismo muito mais simplório do que o do Crepax, né? Então, essa que é a minha opinião. Mas é logicamente, se você olhar com uma lupa ali muito, se você quiser dar uma lacrada em cima, vamos dizer assim, você vai poder criticar bastante a Valentina também, né? Se você quiser abrir esse olhar, né? Só que eu acho que tem que ter um bom
Assim,
olhar.
não, não, é, quando eu questionei, quando eu perguntei se era datado, não era fazendo juízo de valores hoje, né, mas no sentido de é uma história que ainda interessa hoje ou é muito mais importante talvez por conta de um registro, né, de uma época ou de um tipo de arte, né, ou, não sei, foi meio nesse sentido que eu perguntei. E também a questão da ficção científica, porque você, né, fez grande ênfase em dizer que as histórias sem a Valentina, Não eram nem tão.
Eu achei isso. Mas eu acho que as
Ah,
da
não.
Valentina não envelheceram mal, não.
Tá.
Eu acho que não é um mero registro, não. Um quadrinho que vale por ser um quadrinho que tem o seu caráter atemporal também, né? Eu acho que ele tem esse mérito. Mas beleza, vamos passar para o próximo aí. Marcão trouxe quadrinhos sobre Jerusalém. Marcão está obcecado com Jerusalém, Marcão. Vamos entrar em temas polêmicos aqui hoje. Como é que vai ser? 4 mil anos da Cidade Sagrada em quadrinhos. História de Jerusalém, Vincent Lemire e Christophe Gautier. São franceses, Marcão?
São franceses. Bom, achei que você ia falar Lemire aí, o pessoal ia ter um suspiro aí, né, cara? Mas não é o nosso Jeff Lemire. Que, por sinal, eu acho um pouco superestimado, mas enfim, não vem ao caso, né?
Polêmica.
Não, tanto que ele deu uma sumida e ninguém fala muito nele, né? Assim, enfim.
Que isso, cara?
Depois
Acabou de
de
lançar um
um.
livraço chamado
Não.
1000 Stains, uma biografia, uma análise do trabalho dele,
Mas
principalmente
no
do
Brasil não saiu, não,
independente.
né?
Claro que não. É que
Apesar de ter saído,
Brasil.
sei lá, uns 40 títulos de Lemire nos últimos anos no Brasil.
Cara, o Jeff Lemire, ele é o quadrinista canadense mais publicado no Brasil, segundo o Guia dos Quadrinhos.
Aí, Marcão, mexeu com canadense, mexeu com Bruno Porto.
É verdade. Não vou nem chamar o Charlinho Xavier para escutar esse programa, porque ele vai começar.
Não, cara, vamos falar sério, né? Se for comparar o Lemire com os caras que ele, digamos assim, aparentemente estavam à altura dele, né? Daria pra começar, né? Assim, como o Brian K. Vaughan, né? Assim, enfim. Eu acho ele um pouco insensato, mas enfim. Bom, vamos falar aqui agora sobre esse História de Jerusalém, né? Cara, um gibi, assim, uma aula, na verdade, né? Assim, eu percebo que a editora Nemo, ela tem dá muita vazão pra esse tipo de título, né? Assim, quadrinhos assim que são meio fura-bolha, né? Assim, quadrinhos que interessam a, não necessariamente pessoas que leem quadrinhos, né? Mas, por exemplo, eles estão com esse do Jerusalém. Ele também saiu agora aquele A História Secreta das Árvores, né? Que fala que as árvores se comunicam, tal, assim, fazendo alguma coisa um pouco mais estudantil sobre as árvores, né? Saiu também aquele Mundo Sem Fim, né? O livro mais vendido na França, não sei se foi em 23 ou 24, né? Que fala sobre meio ambiente, tá também bem bacana. E esse livro ele não foge dessa linha, né? Uma aula que vai repassar a história dessa cidade tão importante para três religiões, né? Que é o judaísmo, o cristianismo, para os muçulmanos também, né? Tudo isso do ponto de vista de uma oliveira, né? Você tem o monte das oliveiras que fica ali ao lado da cidade, né? E uma oliveira vai contar tudo que ela viu desde 2000 anos antes de Cristo, né? Quando a cidade é fundada, até os tempos atuais, né? Uma coisa que eu não sabia era sobre o relevo da cidade, né? Assim, uma cidade que ela fica em cima de uns vales, assim, ela é ladeada por ladeiras, né? Assim, ler esse gibi me atiçou muito a vontade de conhecer Jerusalém, mas eu talvez nunca consiga essa graça porque eu tenho uma cara de árabe assim muito pronunciada, né? Assim, então acho que minha entrada lá não vai ser muito fácil, né? Assim, cara. Então, eu acho que vou ficar só na vontade mesmo. Mas, bom, nessa trajetória, os autores eles mostram, né, a importância histórica da cidade, começando assim desde sua fundação, né, passando pelo domínio do domínio persa do Ciro II, né? Passa
O
pela
pai de Dario? O pai de Dario? Ou...
mas Dario é persa? Não sei, cara.
Sim.
Então,
Não,
é
não.
uma pergunta honesta, não sei.
Dario, ele era persa, né? Os persas eram Ciro, Dario e Xerxes, né? Essa dinastia. Sei disso que o
Ah,
meu nome é
tá.
Ciro, eu já fiz alguma pesquisa sobre essa origem antiga do nome.
Ah, bacana, bacana. Passa pelo teu xará aí, pelo Ciro, né? Assim, aí vai pelo domínio romano também, do Constantino, né? Também tem como que Jerusalém se torna uma cidade também importante para o Islã, né? Embora não seja a cidade mais importante do Islã, ali você também tem várias mesquitas muito importantes, né? dá uma certa ênfase assim no domínio israelense que a cidade teve, né? Assim, todo a parte das idas e vindas, né? Assim, o domínio deles, depois a expulsão pelos romanos e o que calhou de acontecer bem na época em que os romanos estavam brigando com o Império Persa, né? Então você tem uma aliança insólita, né? Assim, na certa parte da história, que é uma aliança dos judeus refugiados com os persas querendo dominar a cidade, né? Assim, então para quem vê esse conflito Israel-Irã que a gente está vendo aí atualmente é uma coisa bastante irônica, né? Assim, você saber que já foram aliados por uma causa comum no passado. Aí foi passando pelas várias fases da cidade, as fases que a cidade estava ora inchada, ora vazia, né? E também essa coisa que a gente tem muito, quando a gente tem, por exemplo, um presidente que sucede um presidente que é rival, que é inimigo, eles sempre, né, não querem continuar a obra daquele presidente, né? Assim, no caso de Jerusalém, rolava sempre que tinha um domínio, sei lá, cristão, depois de um domínio judaico, aí destruía as principais sinagogas. E aí, quando vinham líderes muçulmanos, aí derrubava os símbolos cristãos e por aí vai. E você mata gente, sabe? Assim, é uma coisa realmente assim terrível.
O livro
E assim,
abarca 4.000 anos de história, é isso?
4 milhões de histórias. Não chega a ser assim, chato, sabe? Assim,
É
é isso que é
cronológico,
interessante,
assim?
assim.
Qual que é a disposição, assim, da ordem dos eventos no cronológico?
Cronológico, cronológico. Mas não chega a ser chato, assim. É bem didático, né? Assim, é aquela coisa assim que só o quadrinho poderia nos trazer, né? Se a gente fosse, de repente, você encara, você vê ali que tem um livro da história de Jerusalém ali, um calhamaço de 1.000 páginas, você pode não se animar muito a ler, né? Mas o quadrinho, ele é mais amigável, né? Assim, é você dar um mergulho nessa história, é mais fluido, você consegue visualizar melhor o que está sendo falado, né? Enfim, eu acho que não desmerecendo os quadrinhos, né? Assim, mas eu acho que o próprio jeito como a mídia é construída é muito atrativo, assim, é muito cativante para quem está a fim de conhecer um tema sem assim investir tanto tempo naquilo, tá? Assim, não que o quadrinho seja uma porta de entrada, mas assim, tem o seu mérito também, de uma maneira única que ele vai te apresentar essa história. E bom, tudo isso desembocando ali na Declaração de Balfour, né? Que quando a região estava com domínio britânico, saiu essa declaração, né, desse líder dizendo o seguinte, que eles prometiam que fariam daquela região um lar para o povo judeu, né? Ali na Palestina, mas que isso não prejudicaria direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas. Bom, para quem está vendo aí o que está acontecendo hoje,
De que ano essa
talvez
declaração?
é de 1917, né? Tá vendo que infelizmente essa promessa não foi cumprida, né? Assim, isso foi visto como um sinal verde para a volta dos judeus, né? Para a região, né? Tudo isso desemboca na criação do Estado de Israel em 48. Os Estados Árabes não aceitaram, né, essa formação do Estado de Israel e atacaram, né, tal. Israel se defendeu, enfim. Até hoje a gente tem o rescaldo dessa história, né?
Rescaldo
Bom.
sendo um eufemismo, né? Que tá acontecendo lá.
Perdão,
É para
perdão.
rir de nervoso, né? Que tá acontecendo agora lá.
Sim, é, não, verdade. Rescaldo é uma palavra muito. Não consegue refletir o que está acontecendo. É uma narrativa, assim, é uma aula, né, como eu disse antes, mas muito didático, muito fluido, né, assim, embora seja um conteúdo, assim, bastante denso, né, a cada 2 páginas você tem uma referência bibliográfica sobre de onde aquilo ali saiu e tal. É uma leitura muito muito bacana, assim, sabe, assim, dá vontade, assim, de prosseguir nesses quadrinhos aí que a Nemo anda publicando, assim, né, que falando sobre temas diversos aí.
E a
Foi uma.
quadrinização é tranquila, assim, de ler e tal? É mais convencional? Como é que são os desenhos?
É, porque eu ia perguntar, aproveitando, né? Quer dizer, aproveitando essa pergunta do Ciro, é um quadrinho que a pessoa pessoa precisa ter um conhecimento, digamos, de contexto histórico para poder apreciar melhor? Ou é um quadrinho que, pelo contrário, ele ensina, digamos, né, ele serve como uma porta de entrada para essas questões?
Não, é isso, é justamente isso, né? É um quadrinho para não iniciados, assim. Se você não souber nada sobre Jerusalém, sobre muçulmanos, Cidade Sagrada, Capela do Santo Sepulcro, essas coisas, esse livro é para você. Assim, se você sempre teve curiosidade para saber um pouco mais sobre essa cidade, por que que ela é tão importante, por que que, de onde que veio o Muro das Lamentações, sabe? Esse livro é para você, assim, é uma aula de história, é muito bem-vindo, assim, muito apropriado para a gente poder tentar começar a entender um pouco melhor esse momento que a gente tá vivendo, né? Você pode, não sei se você chegou a ler aquele Jerusalém do Guy Delisle, né? Assim, mas tem o contraponto que o gibi do Guy Delisle, ele é mais uma visão assim atual, né, sobre Jerusalém, né, com um quê assim um pouco mais humorístico, né, mostrando assim as contradições, né, mostrando as
Mas o dele é
idiosincrasias do
sobre
povo do tempo.
a Jerusalém contemporânea, né?
Sim. Enquanto que esse
E ele
aqui
não esconde o ponto de vista ocidental, né? Eu odeio esse termo
ele tem
ocidental,
um
mas enfim.
viés, né? Ele tem um
É,
viés.
ele não esconde esse viés. Enfim, o Guy Delisle, ele é canadense. Olha só que coincidência, ele é
É Gui
canadense, mas.
Delisle que fala, né? Guy
É,
Delisle
Guy.
não.
O Guy Delisle, ele é canadense, embora hoje ele viva na França. Mas enfim. Desse franco-canadense, né? Ele não esconde esse viés, né? Mas você sente isso no Jerusalém 4.000 anos?
Mas, tá. Olha, enfim, é uma visão francesa, né, sobre Jerusalém. Tava pensando nisso agora. É muito raro a gente ver algum livro, né, algum estudo sobre, sei lá, mundo asiático, Oriente Médio e tal, que não seja pela visão de um ocidental, né? Assim, a gente não tem tanto acesso a isso, né? Assim, a gente
Não chega aqui, né?
Nossa visão é muito filtrada, né, assim.
Sempre foi.
Então, olha, eu acho que eles tentam fazer um trabalho bem neutro, assim, sabe? Assim, bem documental mesmo, assim, com muita referência e tal, assim. Mas eu acho que, assim, não tem como, é meio inescapável esse olhar ocidental, né? Porque os caras são franceses, né? Assim, não, eu queria muito ver esse livro, assim, por alguém da região, assim, e tal, mas o próprio palestino lá do Joe Sacco, né? Joe Sacco, ele é de Malta, né? Assim, então, é Europa, né? Assim, enfim, acho que a gente tem muita carência ainda sobre outros olhares aí sobre essas regiões e sistemas assim tão polêmicos.
Bom, e agora para finalizar, a pergunta que não quer calar. E o Jerusalém do Alamu? Qual a relação?
Não, então, o Alan Moore, ele tá dando uma origem assim mitológica para a cidade dele, né? Assim, ele chama a Northampton dele de Jerusalém, né? E é uma história autobiográfica, né? Com tons ficcionais, em que ele cria uma puta origem assim para a cidade, assim, uma jornada assim impressionante, que ela começa no mundo dos vivos, parte para o mundo dos mortos e tem viagem no tempo, assim, é uma coisa assim realmente impressionante, assim, eu não estou conseguindo largar, eu acabei agora o segundo livro, parti para o terceiro, mas eu creio que seja isso, eu creio assim que ele chama Northampton de Jerusalém porque ele entende aquele ali como um berço da civilização anglo-saxônica, sabe assim, ele por A mais B ali, ele coloca uma série de elementos ali que vão dar assim uma origem assim um peso muito forte nessa cidade assim. É exagerado, é claro, né? Puxando a sardinha para a brasa dele, né? Assim, mas bem interessante. Vale a pena esse
Bom, mas
livro.
guarda aí a sua crítica do Jerusalém do Alamu. Quando você terminar, a gente vai fazer um laser que é só para você comentar inteiro esse livro aí, porque ninguém mais vai ler, você vai ter que dar a letra para a galera.
Não, vocês terão que ler, cara. Pô, não. Não se
Pô,
privem disso.
o negócio é maior do
A
que
vida é
eu.
muito curta para ficar lendo essas coisas todas.
Pô, é maior do que o Infinite Jazz, né? Do David Foster Wallace, que é tipo o
Oh,
livro mais ilegível que existe.
praticamente um Joyce com desenhos, né?
Joy. Né? Sem desenhos, né? Que isso aí é um romance do Alan Moore, né? É um livro.
Inclusive, tem uma parte do livro, eu não cheguei lá ainda, que ele emula o Joyce, né? Parece que foi um capítulo que ele ficou meio que. Ele não conseguia evoluir, né? Porque ele queria fazer essa coisa do fluxo de pensamento lá e tal, e assim, ele não estava conseguindo fazer, ele ficou 1 ou 2 anos parado nesse capítulo. E quem já chegou nesse capítulo diz que é assim, é ilegível, assim, saca? As pessoas pulam esse capítulo porque realmente é incompreensível, assim.
Enquanto isso, na sala de justiça.
Bom, vamos deixar Jerusalém de lado por um instante para voltar aqui aos quadrinhos norte-americanos, né? Trouxe aqui para a gente comentar agora o Jordan Crane, que é um criador americano, um quadrinista americano, que, se eu não me engano, não havia sido publicado ainda no Brasil. Ele só tem 4 graphic novels, né? Ele também tem toda uma carreira como designer, editor, publisher. Gravurista, é o que tá dizendo aqui na orelha, tá, gente? Arquivista, defensor da nona arte e muito mais, né? Ele fez, nos anos 90, uma revista chamada Non, né? N-O-N, que é meio que uma na vibe da revista Raw dos anos 80, do Spielberg, do Spiegelman e da Mulher, né? Esse quadrinho chama-se Resta Um, um romance gráfico, né? Que ele publicou em 2001. E tá saindo pelo Brasil agora, finalmente, por essa nova editora HQueria, né? Que lançou, acho que 15 títulos de uma vez. Confere, Bruno Porto.
É isso mesmo, é isso mesmo.
Confere. É 15 títulos em um mês.
Você tá informado sobre essa editora, Bruno Porto? Como é que é o rolê?
Não, na verdade, a gente vem conversando um pouco sobre isso. O Márcio Júnior deu essa letra, né, no nosso grupo da Raio. E a gente foi vendo. E são títulos que têm parecido ser bastante interessantes. Não sei se a gente já resenhou algum aqui no
Eu acho que esse vai ser
Lasercast.
o primeiro, né? Porque
Pois é.
eu tava lá em São Paulo, passei na loja Ugra, né? E aí eu resolvi, tinha todos vários títulos dessa editora lá, cada um mais interessante que o outro, pareciam realmente muito legais. E aí também o Thiago Borges e o Felipe do Crazy Cast, nosso podcast vizinho aí, me indicaram esse quadrinho do Jordan Crane, né?
Mas
Chama-se Resta
é que tem uma
Um.
coisa, Ciro, assim, talvez o pessoal não seja ligado nisso, mas o cara da HQueria é um cara que ele tem muita rodagem, né? Que é aquele Rodrigo Faria Lima, né? Que ele era o editor da SESI-SP, né?
Ah, sim, é.
Cara que lançou Verões Felizes, lançou Black Sad.
Espirro.
Spirou, né? Valerian, né?
Até o Topfer, né? Saiu pela CSSP.
Exatamente.
Livrinhos, os livros em estampas do Topfer. Um precioso tesouro que eles lançaram, né?
Depois ele fundou a editora Faria e Lima, né? Que saiu muita coisa também do Zidru, né? Saiu aquele A Mundana, saiu também. Muita coisa italiana, né, e tal. Assim, era uma editora que tinha as coisas muito caras, né, assim. Então eu quase não comprei coisas deles, né. E a Faria Lima foi comprada pela Alta Books, né. E a HQueria é o selo de
Ah,
quadrinhos da Alta
da
Books.
editora Alta Books, tá certo. A HQueria, na verdade, é um selo, né? Não é uma editora em si.
Exato, exato. Tá, então assim, é um cara que cara manja dos Paranauê, entendeu?
Boa, Marcão. Esse tipo de contextualização que eu estava querendo que vocês me trouxessem aqui. Eu vou falar um pouco sobre o quadrinho mesmo, né? Um romance gráfico, assim, indie. Né, com um traço bem comics independente americano dos anos 90 e tal, um traço de linha fina, né, assim, com pouca gradação de cor e texturas e tal, bem simples, né, quase iconográfico, assim, de certa forma, mas ao mesmo tempo, a porrada narrativa que é esse quadrinho, ele surpreende, ela surpreende, assim, você acha que vai ser uma historinha assim, né? Na verdade, é uma história de um casal que tá brigando numa viagem de carro. A história se passa nos anos 90. Se passa nos anos 90, não, né? Tem celular e tal. Agora eu tô confundindo aqui. Mas a história é. É de um casal que tá num trânsito, num tráfego super estressante, né? E aí eles começam a ter uma briga. E a mulher tá lendo um livro nesse carro em que tem um outro casal em crise que também tá tendo uma briga. Então as histórias começam a se misturar. E as memórias dos personagens, as projeções deles sobre o que eles acham que vai acontecer, o que eles imaginam, o que aconteceu de fato, o que era um delírio, o que era um sonho, o que era a história dentro da história. Tudo vai ficando com as fronteiras muito difusas, assim. Então ele é até meio difícil de entender. Porque assim, você vai, cara, quem é esse personagem? Que momento é isso? Isso é sonho, isso é realidade? Isso é a projeção do personagem sobre o futuro, que tem muito isso, né? Ele vai pensando, o que pode acontecer se a minha mulher saiu? O que pode ter acontecido com ela, né? Que eles chegam em casa e aí a mulher vai buscar né, a mulher desse casal vai buscar uns filmes na locadora, eu acho, uma coisa assim. Ele não se passa exatamente na contemporaneidade, eu acho. Ela some por um tempo e o cara começa a ficar paranoico, começa a imaginar cenários. Aí cada cenário que ele imagina é representado, né? E aí a mulher também, do lado dela, ela também começa a imaginar cenários sobre por que o cara não ligou, alguma coisa assim. Aí cada cenário é representado. E às vezes, assim, a alternância entre cenário de sonho, de realidade, de fantasia ou de passado, presente e futuro, ele é alternado de um quadro para o outro, assim, sabe? Se um quadro tá no sonho, o outro tá no. No, no, na fantasia do cara, o outro tá no presente. E ele muda somente, para você saber o registro que tá, somente a forma do requadro, né? Que às vezes é ondulado, às vezes é pontilhado, às vezes é reto. Aí você vai entendendo, ah, isso aqui é do sonho, mas isso aqui tá realizado. Então é uma história bem rocambólica, assim, né? Que vai em várias versões diferentes, né? E tal, meio uma coisa meio Rashomon, aquele filme do Akira Kurosawa, né? Em que cada a história é contada um ponto de vista diferente por cada personagem. Só que e ao mesmo tempo é uma história extremamente comovente sobre as relações humanas, né? Sobre as relações conjugais. Parece uma história boba sobre um casal e tal. Você faz, putz, uma história de um casal branco burguês, né? Assim, não parece muito interessante, assim, parece meio sem sal, né? Meio anódino, assim. Só que, na verdade, a coisa vai ganhando potência, bicho. No final, você tá, assim, quase com lágrima nos olhos, assim, lendo o quadrinho. Então, assim, apesar de não ser exatamente o estilo de arte que eu aprecio, né? Ele é bem esquemático. Olha só como é que é a arte aqui, ó. Tipo, esses quadrinhos. Parece quadrinho canadense, Bruno. Olha só. Quadrinho
Esse
canadense.
papo de parece quadrinho canadense, vocês estão com ódio. Vocês estão fissurados pelo quadrinho. Parece quadrinho canadense. Não é o que
Parece.
eu gosto, mas é bom, parece quadrinho canadense, olha aí.
E é interessante também que ele não é muito. Ele é elaborado do ponto de vista do foco narrativo, ou seja, quem está contando a história e como que a história está sendo contada, mas não através da narrativa em si, né? Porque, na verdade, cada página só tem seis quadros numa grade 2x3 idêntica em cada página. Então, todas as páginas são meio que iguais. Ele muda o formato do requadro, não o formato, mas a linha do requadro, né? E vai mudando o foco de quem está contando a história o tempo inteiro. Então, é um experimento, né? Um experimento em quadrinhos que eu acho que vale a pena ler, sim, porque não é o quadrinho mais genial do mundo, mas ao mesmo tempo um quadrinho comovente e que quem já, enfim, se apaixonou por alguém na vida vai conseguir se identificar de alguma forma com os sentimentos de desespero, de perda e de reconciliação e redenção que o quadrinho traz, né? Então eu achei. Eu indico esse quadrinho. Eu acho assim, não é bom igual o Crepax, que é uma absoluta obra-prima, mas é um quadrinho bastante diferente, assim, com uma proposta que eu não tinha visto ainda, assim, não, nesses termos, assim, em quadrinhos. Então tem algo de inovador também, né?
Cara, mas que momento é esse que a gente tá vivendo, né, assim, do quadrinho no Brasil, né? Porque você imaginar que chega uma editora, né, com a curadoria do Rodrigo Faria Lima e despeja no mercado 15 títulos num mês só, né, assim, você fica salivando para ler, né, como se já não tivesse saindo tanta coisa e como se a gente já não tivesse também tanta coisa empilhada, né, nossas casas, né? Então eu fico me perguntando, cara, quem é que tem tempo e quem é que tem grana para conseguir
Quem são esses leitores,
acompanhar
né,
essa.
para esses 15 títulos da HQueria? Onde estão? Como vivem? Bom, eu
Pois
sou
é,
um
parece que tem
deles, né? Eu
coisa muito
comprei o
boa, né?
gibi
Assim,
deles.
parece que tem coisa muito boa, né, cara,
Deve ter
nessa
mais gente
relação aí.
comprando.
Tem um tal de, acho que é o Imã, sei lá também, que eu tô a fim de comprar. É, né? Como se a gente tivesse coisa bastante aqui em casa para ler. Enfim, é um tempo muito louco, assim, cara. Eu não sei.
É um volume de publicações muito grande mesmo, assim, é absolutamente impossível acompanhar, né, assim, mesmo de longe, tudo que está sendo lançado no Brasil e realmente nos leva a esse questionamento, assim, tem tanto leitor de quadrinhos, assim, de graphic novel no Brasil, assim, tudo bem que é lançado coisa de todos os gêneros, né, de todo tipo de quadrinho. Vamos lá, Bruno Porto, chegou a sua vez.
Finalizando.
Finaleira com Bruno Porto, né? Bruno Porto vai trazer um quadrinho do grande Rodrigo Rosa, né? Editor da Figura,
Mais ou
mestre.
menos, não é bem um quadrinho. É um livro do Rodrigo Rosa, que é o Mestre Motini, tá? Que é um. Primeiro, assim, é um. É um dos livros do ano, né? Eu acho que é um dos livros do ano sobre quadrinhos, pelo menos, tá?
Será que a gente coloca o nome, o título para esse episódio, Livros do Ano, só para ser
Livros do
clickbait?
ano. Livro do ano sobre Jerusalém. Livro do ano. Não. E aí, o Rosa, ele escreveu, ele pesquisou, ele pesquisa há mais de 20 anos o trabalho do João Motini, né? Eu já. Desculpa. Antes de falar isso, eu vou já pedir desculpas antecipadas, porque essa vai ser uma resenha com poucos dados apalpáveis, por assim dizer, pelo seguinte: eu li esse livro antes de fazer a cirurgia de catarata e eu estou recém-operado, então para mim está difícil ler agora algumas coisas. Então eu não vou conseguir ver quantas histórias são exatamente que ele recuperou, tá? Então, mas de uma maneira geral é o seguinte, quer dizer, esse livro que a Figura lançou, tá? Que o Rodrigo pesquisou e escreveu, ele tem metade do livro é digamos assim, um ensaio biográfico sobre o João Motini, tá? Que é esse quadrinista, e aí eu vou ficar devendo datas, mas pode ter certeza que lá no post que acompanha este episódio vai ter tudo isso, tá? E que na verdade um quadrinista brasileiro do Sul que o Rodrigo conheceu jovem, com 18 ou 19 anos, uma coisa assim. O pai dele levou ele até lá e o Motini deu umas dicas. O Motini morreria poucos anos depois e deu algumas dicas de desenho para o então jovem Rodrigo Rosa, que depois se tornou um baita de um ilustrador, um baita de um quadrinista, com livros, com adaptações e livros próprios, e livros que ele roteirizou e em parceria com outros quadrinistas. Agora me foge de novo, é o do Guazelli, que ele fez com o Guazelli, é o Grande Sertão Veredas, não é isso? Isso, muito bem, estão dando
É o
joia aqui
trabalho
para
dele
mim.
como editor também, né?
E o trabalho dele como editor à frente da figura, junto com a Ivete Giraldo, que nesse caso foi quem editou esse livro, porque o Rodrigo estava abaixo, eu acho que ele estava muito próximo do assunto, porque ele escreveu, ele fez o projeto gráfico, que é muito bom, bastante eficiente. Quer dizer, quem conhece já as publicações da Figura, é uma editora com sempre projetos gráficos de qualidade. E eu vou dizer assim, é um elogio, invisíveis. Né? Principalmente porque quando você está fazendo um álbum em quadrinhos, toda aquela coleção do Top e tudo mais, quer dizer, o projeto gráfico não se sobrepõe ao quadrinho em si, né? Então, isso a editora é muito boa, e esse livro, no caso, que tem essa questão de usar dois tipos de papéis, tem uma carga grande de texto, tem uma carga grande de imagens ilustrativas desse texto. O projeto é muito bem feito, tá? Muito bem realizado, Rodrigo. E aí, metade do livro é assim, é um ensaio biográfico sobre o João Motini, com a vida dele, com a carreira dele, ilustrado principalmente pelas coisas que ele produziu na Argentina. Ele foi um cara que se radicou boa parte da sua carreira na Argentina, onde ele publicou Eu estou pegando aqui, dentro do que a minha catarata, minha catarata desaparecida me deixa, né? Ele publicou muitas histórias de aventura, que é um gênero que não, que é grande na Argentina, que não é grande no Brasil, né? Mas, enfim, ele participou. Né? Na revista Paturuzito, né? Fazia umas capas sensacionais. O trabalho dele como artista é uma coisa. Primeiro, já é o grande trunfo desse álbum, desse livro, né? Da figura, que é você resgatar isso e você colocar isso da maneira como ele está colocado. Tá? E a outra metade do álbum são histórias que foram recuperadas. E que resgatadas, né, recuperadas e traduzidas, tem dois tradutores, né? Algumas das histórias foram traduzidas pelo Hernani Só e outras pelo César Alcázar, né? Então é um livro nesse sentido assim muito completo, porque traz um conteúdo. Agora, vamos lá. Não é para todo mundo, é para quem gosta de história dos quadrinhos, para quem gosta de quadrinhos de aventura, para quem gosta de quadrinhos argentinos, né? E para quem, digamos assim, gosta de pesquisa ou quer saber mais, né? Sobre a obra desse quadrinista, né? E desse artista gráfico. Então,
Aí na segunda metade tem as histórias dele.
tem as histórias dele de aventuras que foram tratadas, recuperadas, traduzidas, né? No texto eu me lembro de ler alguma coisa sobre que tinha muita coisa que grande parte dessa produção era inédita no Brasil, né?
É de que
Não sei se
década?
todas as histórias, mas você tem histórias daquele desenho clássico de realista, né? Fabulosos. Né, as histórias. Em termos de roteiro, vamos lá, né? Depende muito do que era, mas ela tem caráter, né? Tem características próprias e se sustentam até hoje dentro desse sentido de ter uma de uma curiosidade histórica,
Você lembra
entendeu?
em que década ele publicou na Argentina?
Ah, rapaz, isso
Aí.
está aqui nesse texto com essa letrinha maravilhosa para quem ainda está enxergando, mas como eu tô naquela fase que o olho ainda está se ajustando. Entendeu? Então, eu uso óculos escuros para
Bruno
claridade.
Porto está imperfeito hoje.
Mas, com toda certeza, assim que você está escutando isso, eu sei que você está googlando, entendeu? João Motini, você está vendo exatamente quando essas histórias foram produzidas, porque também tem no nosso post que acompanha isso. Tá? É um livro maravilhoso. Quando foi anunciado Catarse, né? Uma boa parte das publicações da figura são quase pré-venda, né? Eu fui um dos primeiros a apoiar, entendeu? Porque só de ouvir o Rosa falar sobre isso, a gente conversou um pouco, a gente no ano passado, né,
É entre os
produziu.
anos 40 e os anos 60 que foi o principal da
Obrigado,
obra dele.
obrigado, obrigado, obrigado.
Segundo Wikipedia.
Muito bem, obrigado, Wikipédia. E no ano passado eu conversei um pouco com o Rosa sobre a gente estava produzindo o Arquivo OTA, que também, de novo, é um resgate, é uma coisa, então tinha essas semelhanças. E o OTA fez alguns trabalhos, inclusive, para figura de letreiramento de quadrinhos e tudo mais. Então, conversei com isso. Ele falou: ah, não, eu estou pesquisando, escrevendo agora o livro do João Motini. Bruno, aí ele começou a contar. Eu falei: cara, isso é maravilhoso. Eu fui assim, estava esperando. Falei: já pode comprar? Não, 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 ainda não vai para o ainda não foi para o Catarse. Então, eu sei que eu fui um dos primeiros a apoiar e fiquei muito satisfeito com esse trabalho, né? A figura. Eu acho que o primeiro álbum da figura, se eu não me engano, foi o Sherazade do Top, né?
Oi.
E o Rodrigo me ligou pedindo uma dica da fonte para o título. Bruno, o que que você acha se eu faço isso? Que, né, você sugere alguma coisa? Né? Então, quer dizer, eu acompanho a figura desde do nascimento, e esse, com toda certeza, é um dos livros mais bonitos que eles já produziram. Então, recomendo, mesmo sem estar conseguindo enxergar tudo agora, o que eu estou conseguindo enxergar é brilhante.
Ah, muito interessante. Os resgates não param, né? Mas aí você chegou a dar uma olhada no resgate do lobisomem, do lobisomem, o ônibus do lobisomem, do Shimamoto?
Não, Não chegou para mim. Tá vendendo, não tá vendendo muito no Canadá? Não, mentira. É, não, eu não vi. Eu vi anunciado, mas eu não vi.
Vamos
Né? Quem
esperar
foi
para esse resgate
que
também
publicou?
ficar
Não é
aqui no
Marte,
GPS.
não, né?
Não, foi Marte, não. Muito pelo contrário.
Ah, é? Não,
É.
não tá, não ficou legal.
Vou deixar no ar.
Ah, muito bem. Muito bem, muito bem. Mas agora eu e os ouvintes estamos instigados. A gente vamos
Aguardem
falar
os
mais sobre
próximos
isso.
Lasercasts. Aguardem os próximos Lasercasts, que com a presença de Márcio Júnior, inclusive.
Pô, Márcio Júnior é sempre uma diversão divertida aqui. Então, recomendo, peço desculpas por essa resenha meio pé quebrada. O livro merecia uma resenha melhor, mas o meu entusiasmo com ele não parou, não. O texto muito bem escrito, muito bem, muito pesquisado, né? Enfim, de
É,
novo.
pelo que você mostrou aqui, os quadrinhos parecem assim, quadrinhos de verniz clássico mesmo, né? Fotorrealistas e tal, mas devem ser responsa, muito legais. E eu não estava muito informado sobre esse quadrinista brasileiro, não. É muito bom saber que tem mais resgates vindo aí, né? Da nossa tradição, né?
É. E as capas que ele faz também, cara, umas coisas, umas
Extraordinário.
pinturas lindas, né? Ele obviamente tem uma coisa de muito ligado, né, ao gaúcho do Rio Grande do Sul, né, de uma arte. E ele, nessa época que o Rodrigo conheceu o Mutini, ele estava trabalhando com publicidade, né? Também um pouco aquela coisa, ah, voltei para o Brasil, mas, enfim, a cena de quadrinhos não é tão rica nos dois sentidos, né? Principalmente de remuneração financeira. E aí ele foi para publicidade, né? Mas muito bonito o livro, muito muito bacana. Recomendo assim, com entusiasmo.
Ótima recomendação, Bruno. Inclusive, eu acho que hoje a gente trouxe os quadrinhos muito interessantes aqui, quase, né, tudo que a gente comentou, coisas de primeira qualidade foram, né, bem elogiados todos os quadrinhos de hoje aqui. Começando lá pelo quadrinho do ano, supostamente, né, um dos quadrinhos brasileiros aí mais aguardados do ano, terminando também num quadrinho, não um quadrinho brasileiro, um quadrinho brasileiro,
Quadrinho
né, de um
brasileiro.
resgate do Rodrigo Rosa, que é um quadrinista brasileiro, em cima de um quadrinista clássico brasileiro, né? O Mutini, que é
A
também.
gente só trabalha com quadrinho do ano, cara.
É, vai ser quadrinho do ano, só que não, o nome desse episódio. Bom, então acho que a gente pode ir encerrando, né, gente? Marcão, você quer dar suas últimas palavras aí, cara?
Bruno, você sabe onde que o Rodrigo Rosa vai lançar esse quadrinho aí?
Onde ele vai lançar?
Sim.
Não sei se ele vai lançar. Ah, ele provavelmente vai lançar na. Bom, vocês já estão ouvindo isso aqui, já acabou a Bienal de Curitiba. Eu acho que ele deve ter lançado lá. Com a Aeste, tudo está sendo lançado na Bienal de Curitiba, né? Então.
Na real, ele guardou para lançar na feira Motini.
Ai! Ai! Ai!
Que tosqueira, velho. Esse episódio tá muito fumbango, fumbango. Sabe um episódio fumbango? Bruno
Caríssima.
Porto, dito tudo isso, você quer deixar suas últimas palavras para o episódio de hoje?
Leiam esses quadrinhos todos que a gente mencionou aqui, menos o do Marcão, porque o Marcão tá lendo pra gente e, enfim, já é muito bom.
O Marcão
Mas
transmite pra gente por osmose.
exatamente, exatamente.
É, eu vou deixar meu recado aqui também. Aqueles velhos clichês sobre quadrinhos. Quadrinhos não são só para crianças. Quadrinhos não apenas Maurício de Souza, né? Quadrinhos também podem ser, não são só super-heróis, entendam isso? Então vamos lá, gente. Finaleira desse novo resenhão geral, Lasercast. Sigam a gente no Twitter, Facebook e Instagram. Deem 5 estrelas para o Lasercast, por favor, caso vocês apreciem o nosso trabalho. E também acessem o nosso site, www.raiolaser.net. No ar desde 2011, um dos mais antigos sítios sobre quadrinhos no Brasil. Beleza? É isso mesmo. Até a próxima. Logo teremos novidades. Um abraço a todos.
Raio Laser é Ciro Inácio Marcondes, Pedro Brant, Márcio Júnior, Marcos Maciel de Almeida, Dandara Palankoff, Bruno Porto, Lima Neto. Edição do Lasercast, Éder Freire e Gustavo Trevisoli. Mídias sociais, Ed Tenório. Diagramação e design, Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse raiolaser.net.
Este programa é produzido pela editora Fiapo.